Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Presente. Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 11 de maio de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 11 de 2022. Estabelece diretrizes para oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas municipais e da outras providências. Mensagem do projeto de lei ordinária número 11 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, submeto para apreciação e aprovação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinária número 11, que estabelece as diretrizes para oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas municipais. O Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral, PROET, visa ao cumprimento de metas 6 do Plano Nacional e Estadual de Educação, que objetiva oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. Essa medida se justifica pela necessidade de cumprimento dos critérios de elegibilidade estabelecidos na Lei Estadual 11.393, de 8 de setembro de 2021, no Decreto 4.973-R, de 29 de setembro de 2021, e no Edital de Chamada Pública número 1 de 2022. Cabe nos informar que a educação em tempo integral tem por objetivo ampliar o tempo de permanência dos estudantes, os espaços escolares e as oportunidades de aprendizado, visando a formação integral de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas unidades escolares públicas municipais. Portanto, acreditando ter feito as sucintas e necessárias considerações, submeto o presente projeto de lei para análise, votação e aprovação nos moldes do regimento interno dessa Casa de Leis. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual, Identidade de Gênero e Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 12, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo de técnico em radiologia, alteração na Lei Ordinária 498 de 2014. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2022. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2022, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo de técnico em radiologia, O presente projeto de lei tem como objetivo alterar a carga horária semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de técnico em radiologia para 24 horas semanais, adequando assim o município de Alfredo Chaves ao que prevê o artigo 14 da Lei 7.394 de 1985, que regulamenta o exercício profissional do técnico em radiologia, bem como da jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta lei. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 13 de 2022. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão salarial de 10,18% nos vencimentos dos professores, profissionais A, B e pedagogo, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimento do Magistério do Município de Alfredo Chaves. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinário número 13, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão salarial nos vencimentos dos profissionais A, B, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022. Tem um projeto de lei a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder a revisão anual em conformidade com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, o que dispõe o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a medida provisória número 1091 de 30 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União. Há que se considerar que a revisão geral anual é direito constitucional a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índices aos servidores públicos nos termos previsto na Carta Magna. O índice de aumento foi buscado através da medida provisória 1091 de 30 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo, bem como através de acaloradas discussões e profundas análises do atual quadro econômico municipal. Por estas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurados aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que Vossas Senhorias terão condições de analisar a importância desta iniciativa, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, combinado com o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Na certeza de que merecemos toda a atenção, que certamente será disponibilizada por Vossas Excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual, Identidade de Gênero e para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos, balancete do SAAI número 1, 2 e 3, que encaminha os balancetes de receita e despesa e os relatórios de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, número 11 de 2022, de autoria dos vereadores Charles Geiger, Newton César Belmoque, Oswaldo Esgúmero, Adilson Roveta e Armando Zanata. Fica incluído o parágrafo 6º no artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, tornando obrigatória pelo Executivo Municipal a execução das emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual nos limites do artigo 166 da Constituição Federal. Justificativa. As limitações impostas pela não obrigatoriedade de atendimento às emendas parlamentares ao orçamento municipal têm trazido desencantos aos membros desta Casa. Haja vista que seu cumprimento de caráter não obrigatório não faz com que o chefe do Executivo as execute. No desempenho das atividades legislativas, os vereadores necessitam atender às demandas de seus eleitores e até mesmo da população de sua base eleitoral com melhoras dos serviços públicos. Uma conquista do Estado Democrático são as chamadas emendas impositivas, que, uma vez regularizada pela Emenda Constitucional número 86, que alterou o artigo 166 da Constituição Federal, normatizando esse tipo de proposição parlamentar com execução obrigatória pelo Executivo. A legitimidade da referida proposição toma como pressuposto a ampliação dos avanços na busca do aperfeiçoamento do processo legislativo nesta Casa, dando maior participação no orçamento público para aqueles que estão mais próximos e diretamente ligados à população em geral. A proposição ora apresentada vem respaldar a eficácia dos trabalhos legislativos em uma comunhão de esforços para evitar injustiças nas indicações parlamentares ao orçamento municipal, garantindo ao vereador o direito de apontar a aplicação dos recursos públicos onde clama a população. Quanto aos artigos 3º e 4º, fica claro a sua inconstitucionalidade e, por este motivo, apresentamos proposição no sentido de retirar os mesmos do nosso ordenamento jurídico máximo. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2022. Charles Geiger, Newton César Belmoque, Oswaldo Esgúmaro, Adilson Roveta e Armando Zanata.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Indicação número 26 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Indica, solicita à EDP Espírito Santo e à ANAEL, após deliberação do plenário, a adoção de providências para substituição da fiação de baixa e alta tensão por fios isolados no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício aos representantes da EDP Espírito Santo e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, para que, por meio do setor competente, tome medidas necessárias para que seja realizada a substituição da fiação de baixa e alta tensão por fios isolados no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica com base na necessidade de prezar pela segurança dos cidadãos alfredenses, sobretudo aos que residem, trabalham ou transitam próximo a locais onde existe fiação de baixa e alta tensão desencapada. Além disso, a proposição tem como intuito preservar a vida, evitando que aconteçam fatalidades ocasionadas por contato com a fiação e a integridade física dos profissionais que realizam a poda de árvores neste município e têm que lidar frequentemente com a adversidade, bem como dos próprios colaboradores da EDP Espírito Santo que realizam a manutenção da rede elétrica. Diante de tudo quanto foi exposto, verifica-se interesse público no caso em tela. Estas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de abril de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Eu tomei a iniciativa, presidente Demar Vereador, de fazer essa indicação por vários objetivos. Um deles é segurança de vida do ser humano do nosso município. Esse método das associações que a gente tem de rede baixa e rede alta, ela está extremamente ultrapassada. Tecnologia nós temos hoje, então tem que evoluir. Então que a gente envie esse ofício a DP e a ANEEL, eu acho que é ANEEL, né? Para poder fazer essa correção e trocar essas fiações, botar para o fio encapado. Há pouco tempo mesmo aqui, nós perdemos um chefe de família, um jovem trabalhador, justamente por não ter essas proteções de fio. Inclusive os funcionários da Secretaria Nossa de Meio Ambiente fazem as podas nas árvores, correm risco de vida porque essas árvores ultrapassam a altura dos fios, e aí fica aquela poda feia, faz só uma parte, a outra de dentro fica, vai crescendo, então fica uma coisa horrorosa. E também em proteção aos próprios funcionários da EDP, que dão manutenção constantemente nesse interior, na sede. Então, acho que nada mais justo, já que a tarifa da iluminação pública está tão cara hoje, com certeza ela tem estrutura financeira para fazer isso dentro do nosso município. Eu acho que o mínimo que ela pode fazer é dar essa segurança para os usuários. Aí eu conto com carinho e atenção de todos vocês.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 27 de 2022, de autoria dos vereadores Adilson Roveta e Nilton César Belmoque. Indica a aplicação de revisão em vias públicas. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a possibilidade de realizar o revestimento com aplicação do material denominado Revisol na via pública que dá acesso à Capela de Santa Terezinha, passando pela propriedade das famílias Rigotti, Bernabé, Dona e Tomazini, na comunidade do Gavião. A presente indicação se justifica pelo fato de que os trechos a que se pede o revestimento atendem a transporte escolar, a moradores e a produtores rurais da região. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 2 de maio de 2022. Adilson José Roveta e Nilton César Belmoque.
Em discussão, indicação.
Senhores vereadores, senhoras e senhores, quem nos acompanha através da rede social, boa noite. Nós tomamos a liberdade de sugerir essa indicação ao prefeito, né? Fazer essa indicação sugerindo ao prefeito que olhe com carinho por essa parte do nosso município, que acredito eu que todos os vereadores aqui conheçam. É um trecho de estrada bem incomodante lá, né? Vamos dizer assim, incomoda muito. E quando chove fica muito difícil. E ali sai muito café, muita banana, passa o transporte escolar. Então a gente decidiu sugerir ao prefeito que, numa oportunidade, né, com bons olhos, dê uma olhada por esse trecho de estrada. E acredito eu ali que são 12 ou 13 famílias, né, de os 14, né, também que passam ali. E ali também é um acesso da comunidade Boa Vista. Na oportunidade também gostaria de agradecer, vou sempre agradecer, né, o trabalho que o Executivo está fazendo nas nossas estradas. A gente sabe que é difícil, não consegue atender todo mundo pedindo ao mesmo tempo. Mas na medida do possível, a gente espera que o prefeito, olhando com carinho ali, atenda essas famílias aí que estão passando por um período meio perrengue aí na época chuvosa.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrazi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 28, de autoria dos vereadores Adilson Roveta e Nilton César Belmoque. Indica, solicita ao prefeito municipal que após deliberação do plenário, seja mantido à disposição um caminhão-tanque carregado de água para atender as situações de emergência que possam ocorrer na circunscrição do município de Alfredo Chaves. Os vereadores infracionados com assento nesta augusta Casa de Leis solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, mantenha à disposição um caminhão-tanque carregado de forma permanente para atender às situações de emergência que possam ocorrer na circunscrição do município. Justificativa. A presente indicação se justifica tendo em vista o acidente ocorrido no dia 3 de 5 de 2022, que infelizmente resultou no óbito do motorista do caminhão, que morreu carbonizado, pois ficou preso às ferragens do veículo. Levando em consideração que não há uma base do Corpo de Bombeiros em nosso município, a manutenção de um caminhão-tanque carregado com água à disposição permitiria a chegada de um socorro em tempo hábil para resgatar a pessoa que estaria em risco, assim evitando que uma triste situação como essa se repita. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2022, Adilson José Roveta e Nilton César Belmoque, vereadores.
Em discussão, indicação.
Bom, gente, não é nenhuma novidade o que aconteceu, né? E isso com certeza também não vai parar de acontecer, devido às nossas estradas, muitas vezes também própria imprudência do motorista, o próprio desconhecimento da nossa estrada. Também gostaria de agradecer aqui ao Corpo de Bombeiro de Guarapari, né, que infelizmente não conseguiu... Não conseguimos, né, vamos dizer assim, que muita gente envolvida do município nesse acidente, mas o Corpo de Bombeiro foi muito rápido em atender esse ocorrido. Mas a distância também não ajuda muito a gente. E então nós fizemos essa indicação, que na verdade temos dois carro-pipa, né? Dois carro-pipa. A gente espera que nunca precise... usar. Teve uma vez que foi usado aqui num acidente, num incêndio no MEPS também. Então a gente pede que isso fique um caminhão carregado à noite ali, nos feriados, finais de semana. Se possível for um motorista à disposição ou algo parecido, que fique alguém tendo acesso para que, se isso vier a acontecer novamente, a gente tentar ajudar de alguma forma, né? Nós como cidadãos e nós como autoridades temos que tentar minimizar esse problema que está muito tempo acontecendo e com certeza não vai parar por aí, que é muito difícil.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Eu vou votar pela aprovação, vereador, só me surgiu algo agora na mente, que isso é muito importante, mas não poderá intervir sempre, né? Porque em alguns determinados incêndios não pode ser apagado com água, né? Tem que utilizar elementos químicos, enfim, existem diversos tipos de extintor aí. Então, assim, importante, indicação, votar favorável, mas só me surgiu essa atenção que nem todas as situações, infelizmente, vai poder intervir, né? Mas meu voto é pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 29 de 2022, de autoria do vereador Narciso Grassi. Indica, solicita ao prefeito municipal e ao secretário estadual de agricultura a necessidade de construção de redutores de velocidade e instalação de placas de sinalização na rodovia Costa Agostinho, município de Alfredo Chaves. O O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para a prestação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves e ao senhor secretário estadual de Agricultura do Espírito Santo para que providencie a construção de 2 redutores de velocidade e a instalação de placas de sinalização na rodovia Costa Agostinho, Caminhos do Campo, que liga a sede do Distrito de Sagrada Família, no trecho situado nas proximidades da Oficina Fardim, Fábrica de Pré-Moldados, de Cláudio Bianchi, Oficina Boldrini e o Empório Sombra de Pedra, neste município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que, no citado trecho da rodovia, há grande fluxo de veículos, cujos motoristas transitam em alta velocidade. Ademais, conforme registrado acima, existem estabelecimentos comerciais no local, o que gera trânsito de pessoas pela via, as quais frequentam estes comércios. Assim sendo, pelo fato de não existir redutores de velocidade e placas de sinalização, os veículos em alta velocidade colocam em risco a vida dos pedestres. Portanto, necessária a realização dos pedidos objetos da presente indicação. Diante dessa conjuntura, verifica-se o interesse público no presente caso, bem como verifica-se a necessidade urgente de atuação do poder público para sanar o problema antes que ocorra uma tragédia. Essas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 9 de maio de 2022, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, indicação.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Essa indicação, eu fui procurado pelo senhor Leandro Fardim, que dias, semana, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, é um movimento de carros que sai da empresa dele, né? Pré-moldados, oficina Fardim. E nos finais de semana, agora abriu ali um empório, né? Empório Sombra da Pedra, que ali está dando um movimento muito grande. E os carros ali descem em alta velocidade. Então, antes que aconteça um acidente que mate alguém, eu estou fazendo essa indicação ao prefeito, que ali é uma rodovia, né? Ao prefeito, que o prefeito tome as providências junto ao secretário de Agricultura. É rodovia Costa Agostinho. Então, as providências que sejam tomadas com urgência antes que aconteça um acidente fatal. Obrigado.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Darcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 30 de 2022, de autoria do vereador Narciso Grassi, que indica solicita ao representante da empresa Vivo, após deliberação do plenário, a necessidade de manutenção de torre de telefonia móvel no distrito de São João de Curubixá, município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao representante da empresa Vivo para que providencie a manutenção da torre de telefonia móvel situada no distrito de São João de Curubixá, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os serviços de telefonia móvel da região de São João de Curubixá estão funcionando de forma precária. Existem vários relatos de moradores usuários da localidade que afirmam ter dificuldades em fazer ligações no local, além de uma baixa qualidade dessas ligações, também são frequentes falhas no fornecimento dos serviços de internet. Portanto, necessária que seja efetivada a referida manutenção, a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários. Alfredo Chaves, 9 de maio de 2022, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, indicação.
Essa indicação eu estou fazendo porque tem uma torre de telefonia celular em São João de Curubixá, no distrito, e 6 meses que a Vivo não faz uma manutenção da torre. E hoje está difícil até de comunicação lá. Então, peço aos senhores vereadores que aprove e que Vossa Excelência, presidente, encaminhe a Vivo, urgência, urgentíssimo, que tome a providência. Porque é uma vergonha. Na hora de cobrar, tem que pagar a conta. Se não pagar, corta. Agora, dar uma manutenção é a dificuldade que está tendo.
Ô, vereador Narciso, só uma parte. Eu estava conversando aqui com o colega Serafino e ele me disse que em São Bento de Urânia também está com um problema parecido lá. Então, que se fosse, se eu gostaria de pedir licença para o Serafino aqui para falar em nome dele, que se colocasse, que já que vem aqui, para fazer uma revisão nas outras também, repetidoras. Né, vereador? Porque se pode ser a mesma coisa que tem em São João, tem em São Bento também. Obrigado, senhor presidente.
Perfeitamente. Que São Bento de Urânia, vereador Serafino, nós temos até que fazer um documento a Vivo que coloque o sinal mais elevado para pegar em São Francisco, que tem condições. É a Vivo ter boa vontade de fazer e botar um sinal, eu não sei dar o nome, mas é uma extensão de sinal, entendeu? Que só pega ali no centro. Não é isso, vereador?
Em São Francisco não pega, não. Ficou só um trecho de São Francisco, umas 100 famílias que não pega, não. Mesmo próximo da torre, acho que 1 quilômetro e pouco de distância que pega aí no lado do Nelsílio Simone, não pega. Porque colocou com... instala com 3 pés a torre. O projeto, no início, eles tinham colocado que pegava o centro, o lado Redentor e São Francisco. Depois eles inverteram. Aí jogou o lado de São Bento para baixo, Busato, Redentor e para o lado dos Coimbra e atende uma parte até de Vitor Hugo. E ficou sem São Francisco. Perfeito. Mas é complicado hoje, a Vivo, eu vi um comentário que a Vivo é da espanhola. E hoje ela não tem mais interesse em colocar a torre no Espírito Santo. Porque vai pegar a localidade muito mais pequena e não tem mais interesse. Assim eu vi um comentário do povo comentando em vários lugares sobre isso.
Em votação.
Adeus, Oveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Eu vou passar para a ordem do dia. Charles Gaig. Eu vou colocar um voto de congratulação. É com imensa honra que, após conversar com demais vereadores, apresento em nome de todos e nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, inciso 6º, do Regimento Interno. Voto de congratulação à senhora Joana Francisca da Penha por sua notória contribuição à sociedade alfredense. Enquanto educadora, e no período em que atuou como presidente da Associação de Desenvolvimento Sociocultural, Afro, de Alfredo Chaves, Afro Chaves, instituição louvável que realiza diversas atividades no município com o intuito de promover a cultura dos antecedentes de origem africana, seu folclore, danças, crenças, línguas, escritas e costume por meio de palestras, oficinas, rodas de conversas e eventos culturais, e que obteve reconhecimento de sua utilidade pública por meio da Lei Ordinária número 753/2021, que teve origem por iniciativa dessa nobre Casa de Leis, subscrito por todos os vereadores. Dito isso, conto, mais uma vez, com o apoio de todos para a aprovação dessa homenagem. Eu vou colocar em votação o voto de congratulação.
Pela ordem, presidente. É, eu tenho um voto a pedir também, mas é de louvor, então eu prefiro fazer votação independente. Mas a Joana, ela é digna de toda essa homenagem que nós estamos fazendo em nome de todos os vereadores. Além dela uma grande profissional, é uma pessoa que agrega valores dentro da comunidade, não só do Afro-Alfredense, mas de toda a comunidade da Macrina, da Sede. Enfim, é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que nos representa realmente. Ela leva aos quatro cantos do município o nome dos cidadãos afrodeixados. Então, eu acho que é uma homenagem mais do que justa em nome de todos os vereadores. Eu gostaria de botar isso em votação, porque o outro eu voto de... Tá bom, presidente? Obrigado.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Vereador Sérgio, antes de você colocar em votação, eu tenho um convite aqui, que eu queria convidar os vereadores. O lançamento do livro Catando Amoras, de Penha Franzotti. Dia 14/5, 18 horas, Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves. E o Super Open Parapente, 27, 28 e 29 de maio, na rampa de Caxeira Alta. Então, estou fazendo um convite para todos os vereadores, entendeu? Seria bom a gente prestigiar, né? E a Penha é dia 14/5 às 18 horas. Vereador... Ah, e o voto de pesar, que eu vou colocar para os familiares de Rosildo Fávero. Eu vou colocar antes, depois você faz o seu...
Senhor presidente, eu não me inscrevi, mas posso incluir no voto de pesar um voto de pesar para o nosso amigo, o Turco, senhor Eli Neri, né, que faleceu semana passada, morador há muitos anos aí do Alto Carolina, né, muito parceiro, muito amigo nosso, senhor Eli Neri, mais conhecido como Turco. E também ao José Peterle, esse que o Sérgio acabou falando, que faleceu... Desculpa, Sérgio, de repente você ia fazer o voto, porque eu acho que no período que ele faleceu, acho que não teve sessão, né? Acredito eu que não teve. O José Peter, morador lá do Cedro, um empresário que, como o Sérgio disse, acabou falecendo eletricutado.
Vamos colocar todos em votação. E em votação?
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanardi, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoto.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, Sérgio Bianchi.
Presidente, antes de eu começar a fazer minhas reivindicações aqui no pequeno expediente, só queria fazer um convite em nome da nossa comissão, das comissões, né? Nós vamos ter uma audiência pública no dia 20 ou 21, presidente, da nossa reunião da comissão. É na sexta-feira que vem, às 9 horas foi marcada aqui ou às 10? Então a gente queria convidar todos os vereadores a participar. A assessoria de comunicação nossa está fazendo um convite no site da Câmara, convidando todas as pessoas a participar, especialmente os empresários do ramo. E eu vou deixar o vereador concluir com o nosso presidente da comissão e depois eu volto a fala.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, a gente tomou uma decisão na comissão, nas comissões, no sentido de, vamos dizer, aperfeiçoar o código aí de edificações e obras. É um PL que o executivo mandou para cá. E a gente, para dar transparência, a gente vai convidar aquelas pessoas que são mais ligadas à área de construção. O pessoal que constrói prédio, outras, né? Porque aí mostra a transparência do Legislativo de Alfredo Chaves, né? A gente já tem uma programação junto com a assessoria jurídica de como proceder. Não vai ser debate. Não vai ser debate. Porque eu, como presidente da comissão, não vou deixar ter debate. Vai ter tipo uma conferência. A gente vai apresentar a proposta que veio do executivo. E se eles entenderem que tem uma proposta a fazer, a gente vai analisar a proposta deles. Nós não estamos convidando, a gente está convidando, mas não para eles interferirem no nosso trabalho. Nós vamos acolher as sugestões do setor e aí sim nós vamos analisar, porque senão, daqui um pouquinho, né, a gente não consegue, vai todo mundo querer dar pitaco aqui. Então, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai... não vai ser debate. Por isso que é importante, o vereador Sérgio disse, a participação de quem puder vir, mas seria importante na próxima sexta, sem ser essa sexta-feira, na outra, às 9 horas, na sala de reuniões das comissões. Obrigado. Obrigado, vereador Sérgio.
Vereador Sérgio, mesmo porque, Oswaldo, desculpa, vereador, a gente sabe que nós respeitamos a lei superior, né, que temos a lei federal. Então, o que a gente está querendo mostrar é que a gente está tentando promover o melhor para o município de Alfredo Chaves, sabendo que nós temos limite, até onde que a gente pode ou não pode chegar. Mas as comissões estão dispostas, e com certeza todos os vereadores, o executivo também, em tentar fazer o melhor, entendeu? Nossa cidade vai chegar uma época que eu não sei se ela vai crescer para baixo, para cima, dos lados. Para cima a gente sabe que pode crescer. Até onde a gente não sabe, mas a gente vai tentar procurar o melhor, né, para os empresários e para todos que trabalham nesse ramo.
Ô, vereador, se o senhor me permite uma parte, já que foi tocado nesse assunto, poderia solicitar para a comunicação elaborar um convitezinho e até tornar disponível o projeto de lei, porque se as pessoas que vierem aqui participar, né, principalmente o setor mais interessado, que é o de construção civil, já tiverem acesso ao projeto, já podem elaborar as propostas de antemão e no dia só apresentar. Eu tomei essa liberdade de mandar para algumas pessoas com as quais eu tinha contato. Ó, o código é esse, se você tiver alguma alteração para fazer, até porque eu não entendo. Então, se falar que a distância, o máximo que eu sei é o pé direito, que é a altura do chão até o teto. Isso é o máximo que eu sei de engenharia. Então, eu acho que é justamente chamar eles, porque como eles estão tendo contato direto, eles às vezes sabem uma maneira de desburocratizar, que não vai de encontro à lei, né, vereador Nilton, e que nós podemos apresentar como emenda. Logicamente, não vamos respeitar leis hierarquicamente superiores, mas acredito que talvez algumas coisas possam ser modificadas, né? A prefeitura não entrega projetos que são 100%. Carecem de melhoria e nós podemos apresentar. Então, assim, bacana que as comissões estão convocando, parabéns. Fazer esse convite aí formalizando e até já disponibilizando o projeto. Que aí as pessoas já vêm com o projeto em mente e só vão... opinar justamente sobre aqueles pontos que são controvertidos, que podem ser alterados. Se puder formalizar esse convite aí pela Câmara, seria importante.
Dando continuidade, presidente, eu queria registrar aqui que no mês 3 eu apresentei um requerimento 0006 de 2022 e ele foi aprovado por essa casa, foi unânime. E no dia 10 do 3 ele foi protocolado na Prefeitura para nos enviar, tendo 30 dias úteis para nos enviar a resposta. De acordo com o artigo 55 do nosso regimento interno, presidente, nós não obtivemos resposta até hoje. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que encaminhasse esse pedido ao Executivo, dando mais 5 dias úteis para nos protocolar nessa casa a resposta desse requerimento referente à construção de ponte na comunidade do Gavião, onde foi pedido hoje o Revisol. E mais o recurso que foi gasto com emergenciais vindo do governo. E nós estamos sem resposta até hoje. Isso aí já dá até improbabilidade administrativa. Mas antes de a gente tomar medida drástica, eu prefiro que fazemos isso aí. A Vossa Excelência, pela casa, encaminha um ofício requerendo, dando 5 dias úteis a eles. Pode ser?
Defiro o seu pedido, vereador.
Tá, e dando continuidade, presidente, eu queria pedir agora aqui um voto de louvor para uma família que eu tenho o maior carinho, a comunidade toda também tem. São as irmãs do Salão Ginelli, que é a Arnomélia Ginelli, Auxília Ginelli, Ivane Maria Ginelli Cardoso. Por que eu estou pedindo esse voto de louvor, essas três irmãs, em nome do salão dela? Elas fazem um trabalho magnífico como profissionais lá no salão delas. Mas a questão não é essa, a questão é o zelo, o carinho, o amor que elas têm pelos cachorros de rua, gato. Eles acolhem eles, faz tratamento, investe dinheiro do bolso. Esses dias mesmo ela gastou R$1.000 com um gato. Levou em Guarapari, em veterinário, estava doente. Quer dizer, nunca pediu nada do poder público, sempre é com recurso próprio delas. E você vê elas fazer essas casinhas para eles dormirem no inverno, na calçada, dar alimentação. É um trabalho digno de louvor. Então, o mínimo que nós podemos fazer para essa família, que nos representa muito bem com os nossos anjinhos, que eu falo que os animais são os anjinhos também, de quatro patinhas, não só os cachorros, o gato, mas tudo que aparece aí, eles alimentam, até os passarinhos. Então, dá gosto de ver a atitude, a postura que as três irmãs têm com os animais de rua. Isso é um exemplo que serve até para o executivo, que infelizmente não está cumprindo com as metas legais com esses animais. Mas essas meninas são dignas de louvor. Então eu queria pedir aqui carinhosamente que botassem em votação esse voto de louvor para essas três grandes profissionais, não só do salão dela, mas super profissionais com nossos animaizinhos.
Em votação.
Arius Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. O grande expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, vocês da rede social, boa noite a todos. Presidente, antes de começar a minha fala, eu queria pedir a Sabrina que jogasse um vídeo para mim aí no telão. Ou, se puder apagar a luz para mim, eu agradeço. Isso tudo, isso aí é na Avenida Getúlio Vargas, tá? Ali nós estamos vendo o absurdo, presidente e vereadores, da irresponsabilidade, eu acredito até da administração, em permitir uma máquina dessa que não pode se andar, tem que ser carregada em cima de carro, tá? Ela vibra a avenida toda. Os prédios são construídos antigos, eles não têm fundação, as casas estão rachando. Então, quer dizer, esse é um dos problemas graves. Inclusive, vocês viram que passou até uma viatura na beira, na hora, mas não parou, não fez nada. Então, quer dizer, está faltando um pouquinho de responsabilidade em vários setores, principalmente do poder público. E o poder público está sendo mais irresponsável ainda com esses caçambão do Revisol que está vindo para o município. Caçambão trucado, com excesso de peso, passando na avenida, vibrando tudo ali. Os moradores estão indignados, principalmente do trecho do Cláudio até aqui na antiga DPM. Vibra direto. E não estão lonando essas carretas, esses caçambão. O que está acontecendo? Poeirão de minério aí do Revisol, prejudicando a saúde dos moradores, tem muitos senhores de idade, senhoras aí, criança. Então nós estamos precisando tomar uma providência junto ao executivo para fazer, bota para sair para o São Vicente com esse Revisol, as carretas pesadas também demais, poderia desviar, além de fazer uma mudança ridícula de trânsito, que está prejudicando todos os moradores até hoje, estão tudo indignados. Aí tem essas ações desses caminhões super pesados nesse trecho. Inclusive, eles vão promover uma reunião agora para fazer um abaixo-assinado, para acionar o Ministério Público também, para entrar nessa briga, para reverter essa situação. Então, no meu modo de ver, eu acho que está faltando responsabilidade da parte do Executivo. Permitir, pô, tá aquele de jeito, a cidade é minha, eu faço o que eu quero. Isso não pode acontecer. Onde tem família de respeito, de carinho, de humildade, simplicidade, e vê uma pessoa, eu faço e acabou. Não, não pode, não é assim. Então toda tem uma norma, tem critério. Não é uma ou duas pessoas que vem reclamando desse movimento de carro super pesado nesse trecho. Aí hoje foi a gota d'água essa máquina. Essa máquina vibrou tudo aí hoje. Dá até a impressão nela mesma ali que está vibrando a rua, mas não é, acho que talvez é o cara que estava filmando. Então, quer dizer, se essa casa puder ter uma iniciativa também de cobrar o executivo, para olhar com carinho isso aí, rever essa situação, eu acho que vai amenizar um pouco mais o sofrimento daqueles moradores daquela comunidade aí. E com certeza eu vou participar da reunião com eles. Se precisar de encabeçar o abaixo-assinado, eu vou. E se precisar de acionar a justiça, eu também vou, junto com eles, porque não pode continuar do jeito que está, a não ser que o poder público se manifeste antes e faça algo em favor desses moradores. Obrigado, Ei, presidente.
Essa máquina é da prefeitura ou de alguma empresa?
É máquina particular, mas a responsabilidade de botar ordem na casa se chama executivo,
mas
que tem a caneta.
Concordo, mas caminhão pesado
não,
pode passar.
Não, foi um acidente de percurso, essa máquina para sair. Mas aí tem que ter os setores, os órgãos certos do município para ir lá e proibir. Não pode, vai lá e o caminhão bate cima.
Não, eu concordo com você, mas aí é carga pesada. Caminhão pesado ninguém pode proibir.
Não,
se bota 20 toneladas, bota 50, ninguém.
Vereador, isso aí não é máquina para andar em rua.
Eu concordo, você falou caminhão pesado, carga pesada. Carga pesada ninguém pode proibir.
Está tendo um movimento grande de Revisol, estão fazendo um trabalho brilhante com os produtores, só que estão prejudicando os moradores aqui. Então o que, que pode fazer com esse caçambão? Pô, eu tenho uma estrada mais isolada de São Vicente, chegar em Jaqueira, entra por dentro, mas aí, pô. Aí não passa mais no trecho. Então é simples de resolver. É só botar a cabeça para raciocinar. E, lamentavelmente, estão prejudicando muito e não estão pedindo licença para fazer isso. E sem contar o poeirão que está dando desse Repsol, fica pelo menos lonasse, entendeu? Não está tendo lona, não tem nada em cima dessa situação bom.
Vereador Sérgio.
Inclusive com excesso de velocidade, alguns vão buscar no retorno.
Só pegando um gancho.
Que nós não temos sinalizações, inclusive, nesse trecho.
Quanto a poeira, eu concordo que realmente tem a poeira. Mas esses caçambões, eles são peso de balança. Todos os caçambões que vêm para cá trazendo o Revisol, eles são peso de balança.
Está dentro da tara, você fala.
Está certo.
Tudo bem.
Em algum lugar tem que passar. Né? Em algum lugar tem que passar.
A sugestão seria...
Sim, mas amanhã,
por dentro,
mas amanhã ou depois... As pessoas de lá também vão se sentir incomodadas.
Então
fica
fácil de controlar. Entendeu? Agora os particulares, lógico, é difícil.
É meio complicado, a situação é meio complicada. Incomoda, eu sei que incomoda. Mas infelizmente em algum lugar tem que passar. Hoje está prejudicando aqui, passa em frente à minha casa. Treme tudo, realmente. Mas amanhã ou depois, tira daqui, amanhã ou depois vai vir de lá. Mas vai incomodar alguém lá, em algum lugar vai incomodar alguém, entendeu? Tem como mudar alguma coisa? Não tem? Não sei, mas se tiver, então vamos tentar mudar junto com o executivo aí, vamos tentar procurar o melhor. Igual que Vossa Excelência falou, trabalho bonito no interior, para os produtores, para todo mundo. Eu acho que o progresso não pode parar. Se existe alguma forma de melhorar isso daí, sou a favor, com certeza. Agora, parar não tem como.
Não, não precisa de parar. É só usar um pouquinho o raciocínio, enxergar que está ajudando muito, mas também está prejudicando muito, e arrumar uma solução. E uma solução imediata, eu falei, passa por dentro da enchente, está tudo quase com Revisol também, vem por dentro, é tudo plano, não tem problema algum, e sai fora do centro, gente, do mesmo jeito. Então, é só usar um pouquinho o raciocínio e o bom senso, acima de tudo.
Mas, na verdade, também, Sérgio, temos outro agravante aí. Nosso município é cortado por uma ES. Qual a... É cortado por uma S, que liga a 101 a 262. Qual a empresa que vai aceitar tirar caminhão pesado, caminhão caro, de dentro de uma rodovia estadual para passar dentro de uma estrada de chão municipal?
Não, eu estou me referindo mais aos carros públicos, porque são muitos que estão usando pesado. Entendeu? Então pode fazer. Agora, os particulares não tem jeito, entendeu? O que poderia era mexer no trânsito novamente, que aí dava um fluxo lateral, entendeu? Aí dava. Só depende do executivo que tem a caneta. Mas é não... isso. Nós não podemos fazer. Vereador,
mas nós não conseguimos fazer igual um asfalto aqui por Anchieta aqui.
Sim, meu querido. Mas se você aqui tem a caneta, você determina. Ó, a partir de hoje, meus carros da prefeitura não vão passar mais aí. Vão passar pela São Vicente. Acabou o problema. Ele não é o bambão, o mandão da cidade? Não diz que ele é o xerife? Então, faça acontecer. Eu sou de fazer acontecer quando eu tenho caneta. É do meu jeito, mas junto com, discutindo com a sociedade.
Quem tem dinheiro consegue fazer as coisas.
Discutir com a sociedade.
Se você tiver muito dinheiro para fazer, você consegue.
E a sociedade está levando tinta, está pagando caro por isso.
Vereador escrito Hugo Luiz.
Boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro fazer uma solicitação, presidente. O requerimento de minha autoria, que foi aprovado aqui em plenário, número 005-2022, solicita informações sobre o centro de controle de zoonose. Foi protocolado 7 de março, então já passou o prazo de 30 dias, prorrogado por igual período, já passou 2 meses. Com base no artigo 55, inciso 24, parágrafo 1º da Lei Orgânica, eu solicito, assim como o vereador Sérgio solicitou antes, que seja reiterado o ofício, prefeitura.
Defiro o seu pedido.
E outra coisa que eu queria comentar, até pensei em fazer uma indicação, mas acredito que, na minha parte, eu já tenha feito o máximo possível, é falar um pouco sobre a questão da educação infantil, né? Hoje foi lido o projeto de lei ordinária do Executivo número 011-2022, que estabelece diretrizes para a oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas municipais. Isso é urgente, isso é para ontem. Por quê? Eu fui procurado em janeiro desse ano, e no dia 18 de janeiro enviei o Ministério Público ofício do meu gabinete, a respeito da situação da creche, na verdade é pré-escola, lá de Sagrada Família, Infância Feliz. A respeito da situação que antes da pandemia funcionava em tempo integral, depois da pandemia voltou a funcionar em meio período. E muitos pais e mães, por necessidade, precisam trabalhar e precisam deixar as crianças na escola. Não é por uma mera liberalidade ou discricionariedade, eu quero que meu filho fique o dia inteiro porque eu não vou cuidar dele. Não, muito pelo contrário. É pela necessidade, em decorrência dessa inflação absurda aí dos últimos tempos, de que justamente os dois genitores precisam trabalhar para assegurar condições mínimas para as crianças, que o município precisaria voltar com essa jornada em tempo integral. Por quê? O número de funcionários permaneceu o mesmo. Não houve nenhuma alteração. E a justificativa, abre aspas, da Secretaria de Educação seria essa necessidade de que os pais ficassem com os filhos. Pois bem, para sintetizar, encaminhei ofício ao Ministério Público, dia 18 de janeiro, e até hoje o Ministério Público está, abre aspas, em tratativas com a Secretaria Municipal de Educação. Dia 7 de abril eu recebi a informação do Ministério Público de que eles estão nessas tratativas, descobriram que essa situação de toda a educação infantil do município, então eu imagino que assim como tem em Sagrada Família, deve haver em outros distritos e também aqui na sede pais e mães que necessitam da educação em tempo integral, principalmente na pré-escola, né, crianças de 0 a 5 anos de idade. E o STF está votando agora um recurso extraordinário sobre o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Para mim não tem dúvida nenhuma, não tinha nem que estar sendo discutido. O artigo 208 da Constituição Federal diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Inciso 4, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Então, assim, não sei qual é a discussão, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que deve ser assegurada às crianças de 0 a 5 anos de idade, creches e pré-escolas, e quando os pais tiverem a necessidade de garantir esse sustento econômico em período integral, por mais que a lei não preveja, a jurisprudência já caminha nesse sentido. Para sintetizar a ideia, eu faço um apelo ao Ministério Público para que tome as providências necessárias. Eu, enquanto parlamentar, fiz o que estava ao meu alcance. Iniciar uma ação judicial nesse sentido é possível, mas é muito trabalhosa. E eu sei que, às vezes, muitas pessoas têm receio de se indispor contra a administração pública. Mas é um apelo que eu faço ao Ministério Público. Esse daí é um direito indisponível das crianças. O Ministério Público tem legitimidade para tutelar e tem que defender. Tem pai e mãe que, infelizmente, caso não seja atendido pelo tempo integral, vai ter que abdicar de um trabalho, de um emprego, de uma renda a mais, e isso vai fazer muito mais falta para a criança. Então, que o Ministério Público, que alega estar fazendo tratativas, que acelere o máximo possível. Se for porque esse projeto de lei, acredito que na próxima sessão já vota, já vira lei, se puder até antecipar. Mas eu não imagino que seja essa a justificativa da prefeitura. Porque antes mesmo de ter o projeto, antes da pandemia, funcionava em período integral. Então eu faço esse apelo aqui em sessão ao Ministério Público Municipal que tome as providências cabíveis, que haja imediatamente, porque essa oferta de tempo integral ela é urgente. E é o que a gente está vendo caminhar. O governo do Estado está implementando em várias escolas. É o futuro aí da educação, educação em tempo integral. Então, faça esse apelo ao Ministério Público. Obrigado, presidente.
Vereador Narciso Graça.
Sabrina, por favor. Vereadores, novamente venho a vocês pedir encarecidamente que temos que tomar uma decisão urgente. É a ponte novamente, olha a situação que se encontra a ponte. Tá vendo? E para se tornar mais precária, tudo no escuro. Olha a situação que hoje se encontra a ponte. É um absurdo, é uma calamidade. Então nós temos que tomar uma providência, enquanto não morre um, dois, três, não cai um carro ali com família dentro. Então eu não sei aonde vou recorrer. É o prefeito? É o governo? Quem? Tem que tomar uma decisão urgente. O caso está precário. Entendendo? Se você sair fora de uma régua daquela ali, da passarela ali, você cai lá embaixo. E aí? Então a providência vai ser tomada depois que morrer 3, 4, 5? Então peço a nós, vereadores, que somos representantes do povo, temos que tomar uma providência, porque nós estamos pagando um pato também. Porque o povo, 50% entende política, 50% não entende nada. Vocês são culpados, vereadores, também, dessa calamidade. Nós não somos culpados de nada, eu não sou culpado de nada, porque eu não tenho caneta na mão, não tenho como agir, tenho como fazer o trabalho que nós estamos fazendo, pedir que tome uma providência urgente. Agora, eu não tenho culpa nenhuma e qualquer, tá vendo, culpa. Então, peço a vocês, né, que tome também providência.
Vereador Narciso, eu quero, me cede uma parte, por favor. Porque é um assunto que envolve diretamente toda a população de Alfredo Chaves. E mais ainda, o turista. Então, nós estamos aqui perdendo uma fatia boa de turismo, porque essa ponte não agrega nada. Eu acredito que um de cada 10 turistas que passa em cima dessa ponte, ele... ou pelo menos 50% vai pedir aonde ele foi e se tem outro caminho para ele voltar. Porque eu estou falando aqui, não é com cunho político partidário, eu estou falando como representante legítimo do povo e como também cidadão. Eu passo ali várias vezes por semana, e pior, tem gente que passa várias vezes por dia. E... não é nem visualmente, né, uma situação que nós não merecemos. Definitivamente, a população de Alfredo Chaves não merece isso aí. E eu acredito também que seja, como já fui gestor público, isso aí é um caso de emergência. E a legislação, creio eu, quase com certeza absoluta, o executivo vai sim, tanto a nível... Isso aí é uma competência estadual. Então, o executivo estadual, ele vai achar uma brecha na legislação que permita usar isso aí como urgência, emergência. Então, ou acham que nós não merecemos... e vai ficar por isso mesmo, ou falta vontade política do Executivo Municipal, nós temos então, aqui no Legislativo, porque bem disse o vereador Narciso, e volto a dizer, é uma situação apartidária. Eu não estou falando aqui como situação, como oposição, não. Eu estou falando isso como representante legítimo do povo e como cidadão. Isso aí tem como dar jeito. Muito rapidamente. Aliás, era para ter sido dado jeito, né? Na reforma era para ter feito o serviço definitivo, a construção da ponte nova, no caso, né? Então, eu estou tomando o seu tempo aqui, vereador Narciso, mas tenho convicção absoluta de todas as palavras que falei. Não estou aqui querendo denegrir ou violar ou manchar a figura de ninguém, mas nós, como vereadores, precisamos urgentemente nos unirmos e fazer alguma coisa, porque realmente o povo pensa que nós somos culpados dessa situação. E eu não sou culpado disso, não. Porque eu, quando eu era gestor, eu tinha caneta na mão e fazia o que era possível dentro da legislação. Então eu acho que o Executivo Municipal, ele tem força política para, junto ao Executivo Estadual, agilizar isso aí. Porque eu tenho certeza que vai achar, sim, uma brecha, legalmente falando, na legislação, que permita que essa obra seja feita o mais rápido possível. Obrigado, vereador Narciso. Obrigado, presidente.
Pela ordem. Vereador Narciso, me concede uma parte também. Inclusive, na Semana Santa, um turista de moto caiu lá embaixo no rio. Sorte que a moto não caiu em cima dele, justamente por causa daquele buraco ali. E semana passada teve outro acidente ali de moto. Caiu mais um, não caiu lá embaixo. Mas quase que vai lá embaixo também. Quase que se transforma-se numa tragédia. O próprio site da prefeitura, se não me salva a memória, botou que o governo liberou 15 milhões e pouco para a construção da ponte, que estava em processo de licitação, botaram a foto lá aqui com a rotatória, uma coisa de primeiro mundo. Por lei, já tinha que ter começado a obra. Eu até não sei se o vereador Nilton Belmox sabe se já teve a licitação, se não teve, porque agora já entrou no período, limite máximo para se poder fazer a licitação, seria final de abril. Nós já estamos na meada de maio, praticamente. Então, quer dizer, está chegando o prazo eleitoral e está esse cartão postal maravilhoso para o nosso turista, para o nosso usuário. O próprio prefeito, ele passa aí no mínimo duas vezes por dia. No mínimo. Tá? Então, quer dizer, será que ele não está cobrando isso? Sei que hoje ele teve reunião com o governador. Será que ele não botou isso na pauta? Eu acho que isso aí tem que ter pulso, tem que ter coragem, determinação. O governador, você faz ou nós te abandona. Infelizmente, o governador está confiando demais no taco do prefeito aqui e não está fazendo acontecer. Fez no período da enchente, porque foi obrigatório. E agora? Estão precisando da necessidade. Será que vai ter que ceifar algumas vidas aí para poder construir essa ponte? Então, essa casa sempre foi empenhada em executar. E a sociedade está cobrando constantemente. Realmente, estão botando já culpa nos vereadores. Só que o vereador não tem a caneta, como falou o vereador Narciso. Se tivesse, também estaria executada. Então, isso aí é o mínimo que o Poder Executivo pode fazer, é elaborar a situação e botar em prática e amenizar o sofrimento do usuário. Porque esse cartão postal, ele vai negativo, não vai só para o Brasil, não. Passa muito turista aqui. Vai para a Europa também, para o exterior. Então, isso não pode se levar adiante. Tem que levar coisas boas, não coisas negativas. E essa ponte é um grande ponto negativo para o município de Alfredo Chaves. Isso é um mau exemplo da administração, seja do executivo do governador e do executivo municipal. Ambos têm parcela de culpa. Esse é o meu modo de ver.
Vereador Narciso, eu pedi até as meninas da Câmara para lá fazer uma filmagem. Mandamos até para o Espírito Santo notícias. Mas não teve jeito, entendeu? Eu passo quase todo dia lá, eu tenho medo. Quando está chovendo, então, o perigo é maior, que escorrega naquele desplanchão lá. Se você... É porque eu sou bom motorista, senão, entendeu? E dizer para todo mundo que, vereador, nós estamos brigando por isso aí, mas nós não temos a caneta, né? Infelizmente, emergência, como diz o Oswaldo, emergencial, tudo aí, já tem dois anos e pouco que a ponte está desse jeito. Não tem condições, entendeu?
Inclusive, presidente, nós fomos três vezes, né, no Palácio do Governo,
fomos atendidos. E sempre está em andamento, sempre em andamento. E o tempo está passando e, infelizmente, a situação está piorando, né? E agora entra o período eleitoral, fica mais difícil ainda. Mas como o vereador Oswaldo disse, de alguma forma isso aí vai ter que ser resolvido, né? Tomara que seja uma forma legal e o mais rápido possível.
Presidente, eu peço a Vossa Excelência que coloque, né, no Face, no Zap, nos órgãos competentes aqui da Câmara, e falando para o povo, para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, certo? Que nós não temos nenhuma e qualquer culpa. Nós estamos fazendo a nossa parte, que é pedir. Empenho total nós estamos tendo. Agora o povo tem que entender que nós, vereadores, não podemos fazer nada, né? Porque nós não temos a caneta nas nossas mãos. Obrigado.
Eu vou pedir a Laís para botar no site da Câmara. E toda vez que a gente vai no Mareto, é Mareto, Nilton? Sempre está que mês que vem vai dar início à obra, mês que vem vai dar início à obra, mês que vem vai dar início à obra, já tem 2 anos. E eu acho que vamos entrar num período eleitoral agora e não vai poder fazer mais nada, entendeu?
Só que agora a situação se agravou. Vocês viram aí, a situação se agravou agora. Então, situação de risco. E nós, eu acho que tinha que se arrumar aí uns 10, 15, interditar a ponte, pronto. Está interditada, pronto. Vai passar por onde? Não sei. Não sei. Até resolver a situação. Porque se cair alguém ali, é morrer.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. E convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 25 de maio, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite.